podcast da Poema.
E aí? Estão bem? Estão felizes? Cara, que legal tá aqui. Que legal tá aqui. Sabe, antes de pregar, eu queria contar uma história para você. Muitos anos atrás, a gente estava... Eu não lembro o evento que era. Não lembro se era Fire Refine, não lembro se era Get Up, se era Up Conference. São alguns eventos que a Poema fazia. Lá da época da Bomboi, quando a gente estava lá, a gente mudou para cá em 2015, então pensa, faz um tempão isso. E eu lembro de um culto cheio de glória, assim, muito poder de Deus. Eu era muito louco, assim. Você acha que vocês são loucos? Eu também era louco, desse jeito. Eu ia embora suando, pulava o culto inteiro. Uma vez profetizei para um extintor de incêndio. Eu estava de olho fechado, eu não vi que era um extintor, achei que era alguém, então eu fiquei lá. E era um extintor. Mas eu lembro que eu estava sentado no púlpito. Eu acho que o Mark estava pregando, ele desceu, começou a pregar no meio da igreja, assim. E por muito tempo, Deus já tinha me falado que um dia eu pregaria, que um dia eu estaria pregando. Mas um dia em especial, eu me lembro que meu pai me disse isso. Isso é meio estranho, meio contraditório do meu pai, porque meu pai, ele morreu também em 2015. E meu pai, ele tinha um pouco de dificuldade com a fé, com o mover de Deus. Apesar de ele ter ido para a igreja antes de mim, eu fui o último, né, da minha casa. Fiquei causando problema para minha mãe por muito tempo. Hoje, quando eu conto minhas histórias para a galera lá, os caras não acreditam em mim, os caras estão mentindo. Acho que eu estou inventando as coisas que eu fazia. Mal sabe eles. Eu lembro que meu pai chegou para mim e ele falou: cara, eu tive uma visão com você. Eu fiquei surpreso, né? Meu pai, falei: ah, é mesmo, pai? O que você viu? Eu acho que eu devia ter uns 17, 18 anos. Ele falou: cara, eu via muitos jovens na sua frente e você pregando para eles. E naquela época, a gente, não tinha influa, não tinha nada disso. Eu brinco que os jovens da igreja era eu e o Gustavo Strumello, só tinha gente de adolescente na época. E por que eu te contei essa história? Primeiro, que eu queria honrar o meu pai e dizer que a visão dele aconteceu. E talvez isso seja importante para minha mãe, para minha irmã que estão aqui. A Mari, que lidera aqui o Libras, é minha irmã. E também porque eu acredito que muitos de vocês um dia vão estar fazendo algo para o Senhor. E vocês vão se lembrar das pessoas que disseram isso para vocês. Eu acredito muito, cara. Sabe, eu conheço o Brunão há muito tempo. A gente se conhece há mais de 10 anos. A gente é padrinho de casamento um do outro. E eu lembro que a gente conversava sobre essas coisas. E hoje elas estão acontecendo. Então, eu quero que você, sabe, não tenha medo dessas coisas. Que você não seja incrédulo com essas coisas. Que você acredite naquilo que o Senhor falou sobre você. Porém, a gente precisa conversar um pouco sobre o que eu vou pregar, porque Deus, antes de nos colocar em algum lugar, Deus precisa tratar o nosso coração antes. Deus nos precisa nos fazer crescer. Porque põe uma coisa na sua cabeça: você pode ter talentos naturais, você pode ser bom em muitas coisas, mas Deus, ele não confia coisas para pessoas imaturas. E o que é imaturidade? Imaturidade não é ser novo. Eu conheço gente de 40 anos que é imaturo pra caramba. Imaturidade é quando você tem uma idade e você age como se você fosse mais jovem do que essa idade. Então é como se hoje eu quisesse que a minha mãe cuidasse de mim, fizesse coisas para mim, como se eu tivesse 12 anos, como se eu tivesse 8 anos de idade. Porque a maturidade, ela tem a ver com você viver com aquilo que você já alcançou. Paulo, ele fala, deixando as coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão adiante. Só que se você continuar lendo, ele fala, porém, que a gente ande de acordo com aquilo que a gente já alcançou. Nem mais, que você tenta ser mais velho do que você é. Se você tem uns 12 anos agora, 13, quando você tiver uns 17, você vai tentar fazer isso. Vai tentar ser adulto, só que você ainda é adolescente. Aí depois, quando você vira adulto, às vezes você quer voltar a ser adolescente. Às vezes a minha vida está tão dura, às vezes, com umas situações, né? Que eu sou casado, tenho filha pequena. Que às vezes eu falo para a Raíssa, nossa, tem hora que eu queria ser a Maitê, minha filha. Tem boleto para pagar, não tem aluguel para pagar. Não tem que trabalhar. Esses dias a Maitê acordou de 1 e 1 hora. De madrugada. Eu não dormi e tinha que trabalhar no outro dia. Essa é a vida do adulto, gente. A vida do adulto não é fácil, não. Eu queria falar com você, conversar com você sobre algo que eu acredito que não é só uma mensagem. É algo que Deus, ele vem forjando meu coração nesses últimos anos. Foi algo que direcionou as minhas escolhas, que direcionou as decisões que eu tomei, que direcionou o sim que eu dei para algumas coisas, o não que eu falei para algumas coisas. Muitas delas por causa desse texto. Se você quiser abrir comigo, o texto é Mateus 13, 44. Aqui Jesus, ele está falando sobre vários exemplos para ensinar o que é o reino de Deus. Ele vira e fala esse versículo aqui. O reino de Deus é semelhante a um tesouro oculto num campo, o qual certo homem, tendo achado, o escondeu. E transbordante de alegria, ele vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Então um homem, ele está lá, Jesus está falando, o reino de Deus é como esse homem que ele está andando, ele encontra um campo, e nesse campo tem um tesouro. Então ele esconde o tesouro, vende todos os seus bens, vende tudo que ele possuía, vende aquilo que ele mais gostava, as coisas que ele possuía, e compra um campo, porque tem um tesouro lá. E Jesus está falando, assim é semelhante o reino de Deus. Então, como eu sou um cara de ensino, uma pergunta que eu tenho para fazer é: o que é o tesouro? O que faz alguém não querer ser famoso? Não querer ser rico? Não querer conquistar todas as coisas? Porque se você hoje entra na internet, é só isso que você vê. Eu gosto muito de futebol, então eu sigo vários jogadores. É isso que você vê. Tudo rico, cheio de dinheiro. Alguns têm família, outros têm um monte de mulher. Cada dia com uma mulher nova. Isso é uma das raivas que eu tenho do Neymar, inclusive. Esses dias eu vi um post que ele é o maior brasileiro que tem mais gols e assistências na Champions League. Eu comentei embaixo assim. Cara, isso, só fico triste com esse post. Eu queria que o Neymar tivesse ido mais longe. Um monte de cara curtindo meu comentário. Tudo fã do Neymar, que nem eu. Às vezes eu assisti Champions na minha casa. A Raíssa fala, o que você vai assistir hoje? Eu falo, vou assistir o Neymar. Aí eu começava a cantar, Neymar, Neymar, que nem o cara da TNT Sports. O que é o tesouro? O que mexe com o coração de alguém que faz ele dizer não para aquilo que todo mundo quer? Que faz ele dizer não para namoros antes do tempo? Que faz ele dizer não para propostas de dinheiro que te fariam viver a vida que você quer, que faria você alcançar o sonho que você tem? Eu tenho um amigo que ele recebeu uma proposta esses dias, ele filma, e ele trabalha comigo, e a gente trabalha aqui na igreja. Você não sabe, eu trabalho aqui. Desde 2015 eu trabalho aqui. Já fiz tudo, gente. Já subi no telhado, já pintei parede, já instalei palco. Hoje eu trabalho no Colab, a parte de mídia aqui. E um dos meninos lá recebeu uma proposta para ir para a Europa. Para passar alguns meses lá. Receber em euro. Uma quantia enorme. E a gente indo gravar o Poema Plus, ele me contou no carro. E ele nem sabe, mas na hora que ele contou, meu coração queimou. Eu falei, cara, ele escolheu o tesouro. Ele não escolheu o que o mundo tinha para oferecer. E o que é o tesouro? O tesouro é a presença de Deus. O tesouro é intimidade com Deus. O tesouro é ter relacionamento com Jesus. É ter o Espírito Santo dentro de você. Você precisa ter uma consciência de algo. Eu falei isso essa semana na aula da Escola da Bíblia. O Espírito Santo mora dentro de você. O reino de Deus, Jesus vai falar, ele não estará lá, ele não estará para cá, mas o reino de Deus, ele está dentro de você. Existe um tesouro, a Bíblia fala, existe um tesouro colocado dentro de vasos de barro. O vaso sou eu e você. O que é o vaso? É uma coisa comum, meio... É, tem uns vasos hoje caros, mas é uma coisa comum. Mas quando você põe a mão lá dentro, Jesus está falando, existe um tesouro escondido. Parece uma simples pessoa, um simples adolescente, mas que ele está carregando a vida eterna dentro dele. O tesouro não é apenas você fugir do inferno. O tesouro, ele é estar com Deus eternamente. Cara, tem um versículo que queima meu coração quando serve Apocalipse. Então ele chega e fala, eu vi a cidade santa e a nova Jerusalém desce. Ele fala, e não havia sol, não havia lua, porque a glória de Deus iluminava a terra. E Deus estava com os homens para sempre. Cara, isso queima o meu coração. É por isso que eu estou aqui. O tesouro fala da razão, do motivo, do porquê nós fazemos o que nós fazemos. É por isso que eu estou numa escola da Bíblia. É por isso que eu estou aqui pregando. É por isso que eu discipulo pessoas. É por isso que eu sou discipulado e cuidado por outras pessoas. É por isso que nós vamos no culto. Não é só porque é legal vir na igreja, não é só porque é legal estar aqui, porque o Influa é legal o retiro, é legal as conferências, os GCs, as pessoas. Não, cara, eu quero estar com Deus para sempre. Eu quero ver Ele como Ele é. Eu quero olhar na face do Senhor, cara, e falar, Senhor, eu estou aqui, eu cumpri a obra que o Senhor me deu. Ele olhar para mim e falar, servo bom e fiel, aquilo que eu te confiei, você permaneceu fiel até o fim. Esse é o tesouro, cara. É isso que faz homens e mulheres que você vê gastarem a sua vida pregando o evangelho. Gastarem a sua vida dia após dia negando escolhas. Cara, a pregação é só uma parte do que você vê. É só a mensagem que foi confiada. Mas desde de manhã, todos os dias, nós escolhemos estar aos pés do Senhor. Todos os dias aparecem oportunidades que nos tirariam da rota. O tesouro é nosso motivo. Mas o que é o campo? Porque ele encontra o tesouro. Mas diz então que ele vende tudo e compra o campo. O campo, ele vai falar daquilo que acompanha o tesouro. Daquilo que é natural, daquilo que talvez vai dar trabalho, vai dar esforço. Vai fazer você ter renúncias e processos na sua vida. Vocês que estão aqui agora, vocês estão começando com alguns processos na vida de vocês. Existem coisas que estão acontecendo que vocês não sabem, mas tem a ver com o futuro de vocês. Você quer ver? Vou te provar na Bíblia. Você conhece a história de José? Viu aquele filme Príncipe do Egito? O que acontece com José? Ele tem um sonho. Os irmãos já não gostavam muito dele, porque o pai tinha um monte de mulher, e ele era o filho da mulher que o pai mais gostava. Então ele era o filho que o pai mais dava atenção, mais dava presentes. E os outros irmãos odiavam isso. Então um dia ele tem um sonho de que ele vê o sol, a lua, as estrelas, um se dobrando para o outro. Ele diz assim: eu sou o sol, vocês estão se dobrando diante de mim. E os irmãos ficam muito bravos com isso. Então eles vão lá e falam: cara, a gente vai se dobrar a você? Você é o caçula. Você é o único que não faz nada. O pai manda a gente trabalhar enquanto você fica em casa fazendo nada. Quem tem irmão sabe como é que é. No caso, eu era o José da minha casa, sou o mais novo. Enquanto a Mari estava trabalhando, estudando, eu estava em casa, jogando videogame. Eu sou da época que o pessoal jogava bola na rua, né? Hoje. Jogando bola na rua, empinando pipa, só curtindo minha vida. Mal sabia eu. Então eles fazem um plano de dar uma forma de dar uma sacaneada em José. Só que isso vai para um lado muito ruim. Eles acabam deixando José cair numa vala, num buraco. E eles fingem que José morreu para contar para o pai. Eles vendem José como escravo. Quando passa um comerciante, José vai para o Egito. Chegando lá, José, ele começa a trabalhar para um cara que compra ele. Esse cara tem uma mulher, Potifar, o Leandro chama ela, porque o nome do cara é Potifar. E essa mulher começa a dar em cima dele, ele tinha mais ou menos uns 17 anos, e ela quer pegar José de qualquer jeito. De qualquer jeito, gente. Olha que história aqui, ó. Igual José. Eu lembro quando eu fui liderar a GC a primeira vez, eu trabalhava no salão da minha mãe, acho que minha mãe nem sabe dessa história. Trabalhava no salão dela, eu ficava atendendo lá. Eu tinha uns 19 para 20 anos. Aí uma das mulheres lá, devia ter uns 30, uma cliente nossa, sempre ficava conversando comigo, dava umas ideias, aquela coisa. Aí um dia ela me chamou nesse dia. Falou: cara, eu vou terminar a unha aqui, se quiser, sai comigo aí. Vamos para casa, a gente assiste um filme e tal. Eu lembro que eu fui na sala do meu pai, bati na sala dele e falei: pai, deixa eu ir embora. O GC era 3 horas, isso era 2 horas da tarde. Pai, deixa eu ir embora. Por quê? Eu falei: pai, tá uma pessoa lá, me chamou pra sair, se eu for, eu vou pegar ela. Ele: não, então vai embora. Tô aqui, chave do carro. Aí eu fui embora, fiquei na frente da casa do GC até começar. Naquele dia o GC multiplicou. O GC foi pra minha casa. Eu virei líder do GC. E por 5 anos eu fui anfitrião e líder do GC. E naquele dia eu tive a chance de escolher. Então eu sei o que José está passando aqui. Ela começa a dar em cima de José, ela tenta pegar ele, ele recusa, ela acusa ele de ter dado em cima dele, ele é preso, ela interpreta o sonho de uns caras, tudo mais. Os caras esquecem ele lá, um dia ele vai, interpreta o sonho do faraó. Ele não ensina o faraó o que tem que fazer. Depois você assiste lá o Príncipe do Egito. E ele vira governador do Egito, que era a maior nação na época. Então uma fome vem, os irmãos vêm e se dobram diante dele, assim como ele tinha visto no sonho, porque eles vieram buscar comida para a família. Essa é a versão de Gênesis, que é histórica. Ela está contando a história da nação de Israel. Mas quando você vai para o Salmo 105, e o salmista está contando a história de Israel, ele vai dizer o seguinte: Deus mandaria uma fome para a terra. Então, antes da fome vir, ele enviou José. Enquanto a gente olha, é uma história trágica, o salmista vê um envio de alguém que seria a resposta para a fome de um povo. Alguns de vocês aqui ou já estão ou vão passar. Eu quero que vocês levem a sério isso. Alguns de vocês já estão ou vão passar por situações difíceis. Mas não é da forma de Gênesis. Deus vai mandar uma fome, e você é a resposta da fome. Você será a pessoa que, quando um jovem precisar de uma conversa, quando alguém precisar de um conselho, Deus vai falar: já sei. Samuel, vai lá. Vai lá, Ruth. Eu tenho um filho meu, Kaique. Ele é a resposta para aquilo que aquela pessoa precisa. Porém, o campo, a gente precisa entender, José era um menino mimado. Então, esses processos que ele passa, na verdade, estavam moldando o coração dele, tirando dele esse mimo, tirando dele a infantilidade, a imaturidade de ser o filho predileto, para que ele então se tornasse quem ele precisava se tornar. O campo vai falar desses processos, vai falar daquilo que é natural, vai falar daquilo que você vai precisar passar. Sabe, hoje é em Flua College, e por ser eu, né, todo mundo já começou a falar, vai ser ensino, e vai ser um pouco, eu não consigo negar a minha natureza, mas eu acredito que hoje seja uma noite profética, não uma noite só de ensino. O processo, ele vem para gerar maturidade em você. Eu lembro que, como não tinha, tipo assim, a gente era muito novo aqui na igreja, eu só tinha como andar com pessoas mais velhas. O primeiro GC que eu fui foi do Mesamém, é um cara que ele já foi também daqui, já foi da igreja. Ele ficou um mês, voltou para a terra dele, e eu fui pro GC do Dezão. Se você não conhece o Dezão é o cara que começou o Metanoinhas, a Amanda fez parte. Começou Metanoinhas, Lightins, e depois virou Influa. Deve ter mais um, não lembro. Eu ia no GC dele, só tinha cara mais velho, tinha eu lá. Tinha 16 para 17. Eu lembro que na época meus pais estavam brigando muito. Naquela semana teve uma briga, eles queriam se divorciar e eu não tinha com quem falar. Talvez algum de vocês já passaram por isso. Cheguei no GC mais cedo e falei: cara, meus pais querem separar. Comecei a chorar. Ele me abraçou. Graças a Deus meus pais não se separaram. Mas eu fiquei muito mal. E por um tempo as pessoas achavam que eu era mais velho do que eu era. Eu tinha 20, as pessoas falavam: caramba, você tem 20, eu achei que você tinha uns 30. Depois começou a ser zoeira isso, né? Os caras falaram que eu estava meio acabado. Só que na verdade, cara, isso foi um problema para mim. Porque eu comecei a agir fora da minha idade. Eu deixei de ser um cara que tinha 20 anos. Passei a me comportar como se tivesse 30, 35. Eu fiquei sério demais. Eu fiquei velho demais antes da hora. Por isso que não tem problema você fazer algumas coisas que você faz. É a da sua idade, é normal. Você gosta dessas coisas. O problema é quando você tiver 20 e querer fazer coisa de quem tem 15. É quando você tiver 30 e querer fazer coisa de quem tem 14. Tem uns caras que é assim. 30. Quando você conversa, eu falo: caramba, cara, estou conversando com alguém da... Não é nem mais sétima série, como eu sou velho. Como é que chama agora? Nono ano, essas coisas, né? Oitavo ano, você que é professor ou... Caí que pouco velho. Dá aula pra vocês. Cara, eu... Dá aula pros caras, velho. E o campo, ele é esse lugar do processo. Só que tem algo importante no processo. O processo, ele vai gerar em você não conhecimento das coisas de Deus. Tem muita gente que conhece, Outro dia eu estava na comunhão, a gente fez uma comunhão com os GCs masculinos. Aí no final a gente orou e tal, e fez uma roda, uns caras foram embora, e o cara começou a falar para mim. Um monte de coisa, poema tinha que ser assim, poema tinha que ser não sei o que lá, as poemas não sei o que, o ensino da igreja tinha que ser desse jeito, tal, tal e tal. Eu falei, cara, também acho que devia ser assim. Só que o seu problema é que você não ama a igreja. Você ama o que você sabe. Você ama o seu conhecimento. Você quer estar certo. Então tá bom, se é isso que você quer, você está certo. Falei, cara, só que eu amo a igreja. Eu quero dar minha vida por ela. Eu vejo esses problemas. Mas só apontar o erro não vai adiantar nada. Porque às vezes quando você é jovem, você acha que você sabe das coisas. E às vezes você está certo. O problema é que você só está certo. Você não vai fazer parte da solução. Então tem uma diferença dos que falam para os que fazem. Existe uma diferença de você olhar o defeito do corpo de Cristo. E eu olhar um defeito do corpo de Cristo e aquilo doer em mim. Porque eu também sou corpo. Então se parte está doendo, também dói em mim. Não importa se eu sou a mão e quem está com problema é o pé. Para mim, do ensino, por exemplo, direto eu arranjo uns rolos com os evangelistas, uns profetas, cara meio. Mas não estou ali para ganhar a discussão. Eu estou ali porque dói em mim. Gálatas 6,17 vai dizer o seguinte: quanto ao mais, ninguém me perturbe, porque eu trago no meu corpo as marcas do evangelho. As marcas de Jesus, em algumas versões. Isso aqui o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Gálatas. A igreja está com uns problemas, cheio de rolo lá, brigando com Paulo, um monte de coisa, que está começando a ouvir outro evangelho. Uma briga ferrada, assim. E Paulo, depois que ele termina a carta, ele termina com esse verso, ele fala: que ninguém me perturbe mais, porque eu carrego no meu corpo as marcas do evangelho. Esses homens falam, eu carrego as marcas. Jesus, quando ele está falando dos mestres da lei, dos fariseus, ele falou para o povo de Israel: ó, faz tudo que os mestres da lei estão falando, eles estão certos, só não imita a vida deles. Faz o que eles falam, porque está certo, mas não imita a vida. Paulo é o contrário, ele fala: sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Aqui ele fala: eu carrego as marcas do evangelho em mim. As coisas que eu estou te falando não são conhecimento, são coisas que nós vivemos, são coisas que nós estamos dia após dia lutando, esmurrando o nosso corpo para que a gente viva a vontade de Deus, para que a gente não surfe e não consiga ter lucro com o dom e com a graça que Deus nos deu, porque Deus nos deu. A Bíblia diz que, alguns historiadores dizem que Paulo, ele apanhou tanto que a coluna dele era um pouquinho torta assim, porque ele pregava o evangelho. A Bíblia diz que ele andava um pouco assim, ó, de tanto que ele apanhou. As marcas dele são bem diferentes das minhas. As minhas têm a ver com processos, têm a ver com transformação, tem a ver com entendimento, tem a ver com uma mudança de vida, tem a ver com crescimento, tem a ver com arrependimento. As de Paulo, além dessas, também tinha os chicotes, também tinha a humilhação. Você tem uma ideia que uma vez ele apanhou tanto, dizem Atos, que os caras deixaram ele no chão, porque eles acharam que Paulo tinha morrido com as pedradas. E Paulo não morreu. Ele fala que ele levanta e volta a andar. Só que foi tão feia as pedradas que os caras falaram: morreu, isso aqui não tem jeito, agora nós matamos o cara. Só que deixa eu te falar uma coisa: Deus nos chamou para que a gente seja como o livro de Atos descreve. Eu gosto muito dessa dessa forma. Felipe Vilela fala isso no rap dele. Ele fala: vocês são perturbadores da terra. A Bíblia fala: quem são esses que perturbam a terra? Que vão lá e estão pregando o evangelho, que estão nas escolas pregando o evangelho, que estão na faculdade pregando o evangelho, que estão no trabalho pregando o evangelho, não só com palavras, mas com ações, não só querendo ter razão, mas com amor. Eu tenho orado esses dias e falado: Deus, me dá um coração que ama a sua igreja, me dá um coração que ama o povo de Deus, um coração que ama o Senhor e ama a sua igreja. Porque se você diz que ama a Deus, mas não ama a igreja, talvez tenha alguma coisa muito errada com o evangelho que você tem vivido. Se você conhecer pessoas que estudam a Bíblia, mas eles não queimam, tem algo muito errado com isso. Sabe, enquanto eu escrevia isso hoje, eu falei para a Raíssa, falei: não estou conseguindo escrever. Eu começava a chorar. Eu começava a lembrar das marcas, das coisas que eu tive que abrir mão, das dificuldades que eu tive que passar e das que eu estou passando, dos desafios que o Senhor me propôs. E eu acredito que hoje é uma noite de que nós vamos experimentar um evangelho que Paulo diz: eu não preguei com palavras de persuasão, com a capacidade que eu teria de falar com palavras que iam te seduzir de conhecimento. Ele fala: eu preguei a cruz de Cristo, para que a sua fé não tivesse no conhecimento, mas no poder de Deus. Hoje vai ser um dia que alguns de vocês, depende do seu coração, depende da sua fome, não sou eu que defino isso, é a expectativa de cada um, de que vocês vão experimentar aquilo que Paulo fala: eu preguei para vocês em palavras, mas também com poder. Eu lembro que em 2015, meu pai, ele pegou uma doença que é um tipo de hepatite muito rara. E em 15 dias ele morreu. E eu lembro que uns 15 dias antes, cara, dele ficar mal, a gente estava num retiro reset, que é um retiro que a gente fazia, que hoje é um pouco o retiro de vocês, talvez uma outra linha, que na época não tinha influ ainda dessa forma. Eu lembro que eu estava nesse retiro e eu estava entrando para trabalhar numa barbearia, um salário muito bom assim. Meu pai, ele estava cuidando do cara que era o dono da barbearia, porque ele ia casar. Meu pai e a mãe nessa época estavam dando curso de noivos aqui na igreja. E meu pai, minha mãe contou essa história anos depois, eu não sabia disso. Contou que no caminho eles vinham conversando sobre como eu era novo e como eu poderia ganhar muito dinheiro, como eu poderia conseguir, com aquela idade já, conseguir carro, já conseguir coisas, já ser um jovem de 18, 19 anos, diferente, que não precisaria ter tanta dificuldade financeira. Só que alguns minutos antes do meu pai chegar no retiro, ele estava levando minha mãe lá. O Leandro me chamou no... você já foi no retiro do Influa, por exemplo, esse último? Tem os chalezinhos ali, né? É, o Leandro e o Laden estavam lá. O Leandro me chamou, falou: cara, seguinte, a gente quer te chamar para trabalhar na igreja tempo integral, só que a gente pode pagar 500 conto. E aí? E é para você fazer tudo, cara. Eu dormi aqui na igreja um ano, gente. Uma barraca que estava construindo aqui, tinha luz. Uma vez achei que entrou um cara aqui, liguei pro Ladentinho de madrugada. O Ladentinho entrou aqui. Ficava assim, ó. Chinelinho e bermuda, assim. Aí ele falava, chuta a porta, chuta a porta. Aí eu, pá, aí ele entrava assim. Os caras ficam me zoando, ele fala que eu liguei chorando. Ladem, por favor, me salva. Não foi assim não, gente. Falei, Ladem, tem um cara aqui, tio. E um cara que estava dormindo comigo nesse dia, porque os caras revezavam, era o Bin Laden. Ele está aqui na igreja ainda. O Bin Laden tem uns dois e pouco, assim. Aí ele não cabia na barraca. Então ele estava dormindo dentro do carro. Eu ligando pro Bin Laden, ô Bin Laden, tem um cara aqui, tem um cara aqui. Só que ele não atendia. Eu queria falar, mano, pelo amor de Deus. Eu falei, cara, os caras renderam o Bin Laden. O Bin Laden deve estar amarrado dentro do carro. Aí eu liguei pro Laden, ô velho, entrou alguém aqui, rendeu o Bin Laden, ele está amarrado dentro do carro. Já inventei a história, tava tudo escuro, não dava pra ver. Foi assim, gente. Ninguém chorando. Eu tava meio em choque. Aí no fim foi um gato que derrubou o negócio de pizza aqui atrás. Eu tava dormindo bem aqui, ó. Não tinha essa porta. Coloquei a barraca bem aqui. Falei, se o ladrão passar, eu vou ver. A gente comeu pizza, o gato derrubou a pizza. Até hoje. Ninguém chorando não, hein? E cara, eu lembro que eu desci correndo depois. Meu pai chegou. Falei, pai, vou trabalhar na igreja. Tempo integral. Nessa época eu queria ser missionário, né? Tava nessas neuras. Missionário. Eu tava com viagem marcada para ir fazer missão no Piauí. Eu fui até. Falei, vou ser missionário, pai. Agora é, Deus me chamou. E anos depois minha mãe me contou isso. Talvez essa foi uma das minhas primeiras marcas. Eu passei a ser o cara que não tinha dinheiro, era irmão da igreja. Eu lembro que nos casamentos da gravata eu dava R$5. E não era R$5 porque eu tinha pouco, era tudo que eu tinha. Eu só tinha aquele cincão. Eu ganhava 500 conto, pagava 200 de moto, colocava gasolina, dava o dízimo e dava para comer dois lanches. Era assim que eu vivia. Mas foi nessa época que eu experimentei a provisão de Deus. Eu lembro que eu tinha iPad, eu tinha roupa de marca, nada que eu tinha comprado. As coisas iam chegando. Quando eu casei com a Raíssa, e hoje eu sou o terror dos caras aqui, os caras que querem casar, o Kaique tá ligado, casou agora. Sou o terror dos caras. Agora eu sou o terror de quem quer ter filho agora. Fico profetizando para todo mundo agora. Você acha que Deus não vai prover o dinheiro? Pergunta pros caras. Você vai ver. Tem um texto que fala. Eu já começo com os negócios. Eu lembro que eu ganhava R$1.200. A Raíssa também ganhava mais ou menos por aí. E a gente ia casar. E quem casou sabe. Não é barato. Eu lembro que eu comecei a namorar, eu casei em um ano. Eu comecei a namorar em maio. Em agosto eu estava fazendo curso de noivos. Terminei o curso de noivos. Isso aqui é um toque para você que quer casar. Começa a namorar e vai para o curso de noivos já. Eu não estava noivo ainda, eu só fui. Eu falei para a Raíssa, não, já vamos para o curso de noivos. Quando tiver umas tretas, a gente já briga, já resolve. Vamos lá. E a Raíssa é meio louca, ela foi. A Raíssa é louca, gente, cuidado. Até com a minha filha em algum lugar. Cara, aí eu lembro que a gente foi pro curso de noivos, novembro eu fiquei noivo. Eu sempre falo pros caras, marca a data do casamento. Marca a data. Porque Deus se importa com você. Deus se importa com o que você se importa. Marca a data. Eu marquei a data do casamento. Começou a chegar as coisas na minha casa. Eu lembro que eu tive que meu quarto era tipo assim, a cama, o guarda-roupa, tinha uma geladeira no canto assim. Aí tinha uns outros negócios que foi chegando de cozinha. O quarto ficou uma droga, o quarto, porque eu não conseguia fazer mais as coisas. Eu tive que morar um mês antes no apartamento para poder as coisas irem para casa, porque não dava. Chegou máquina de lavar, chegou fogão, chegou geladeira, chegou sofá, chegou a mesa. Eu ganhei tudo, gente. não paguei nada. Eu lembro que meu tio chegou para mim e falou assim, ele apontou o mapa da América do Sul, falou assim, põe o dedo para onde você quer ir. Eu falei, como assim, tio? Não, põe o dedo. Eu vou dar a lua de mel. Eu falei para a Raíssa, onde você quer ir? Ela falou, eu quero neve. A gente ia casar em junho, né? Eu falei, então vamos para o Chile. Ele pagou a viagem do Chile com todos os passeios. No dia do casamento, eu abraçando as pessoas. Eu não tinha um real, gente. Estou falando sério, eu não tinha um real. Eu ia viajar no outro dia. Eu não tinha o dinheiro para gastar na minha lua de mel. As pessoas iam colocando dinheiro no meu bolso, assim, ó. Elas iam colocando dinheiro. Elas iam colocando dinheiro. Eu fui, comprei um monte de coisa, passei lá, fui em estação de esqui, bem roupa de rico, assim. Ainda voltei com R$500 e fiz compra. Por que eu estou te falando isso? Porque isso são marcas que o Senhor vai fazendo em você. Às vezes, quando eu tenho alguma dificuldade financeira, passo por algum problema assim, e eu começo a questionar Deus, eu falo, Deus, faz tantos anos que eu semeio, faz tantos anos que eu me dedico, começo a ficar bravo com Deus, né? Estilo, põe Deus na parede, Deus, senta aí, vamos conversar. E Deus me lembra do dia do meu casamento, e Ele fala, eu provi, por que você acha que eu não vou fazer agora? Esses são marcas. Eu lembro que quando meu pai morreu, foi muito difícil. Meu pai deixou muitas dívidas que a gente teve que arcar. A gente perdeu muita coisa, carro, eu tinha carro, eu tive que dar o carro e tudo mais. Mas esses dias, um dos meus melhores amigos perdeu o pai. Esses meses agora. Aí ele me ligou, falou, cara, meu pai morreu. Falei, cara, eu te entendo. E ele só chorava, cara. Eu lembro quando outros amigos aqui perderam mãe, perderam pai. Eu lembro que eu chegava e as pessoas, eles vinham correndo, me abraçavam, ficavam 10 minutos abraçados comigo, assim. Eu lá, sem entender nada. Mas é porque eles sabiam que eu tinha uma marca em mim. Eu sabia o que era não ter pai. Eu sabia como era nunca mais falar com meu pai. Eles perguntaram, como é que vence? Quando que para de doer? Eu falei, cara, a dor diminui com os anos. Mas eu lembro do meu pai todo dia. Eu sei que ele não me viu casar. Eu sei que ele não viu minha filha nascer. Eu falei para ele, cara, eu entendo você. Ele falou, eu te liguei porque eu sabia que você ia me entender. Se o louvor quiser subir aí já para me ajudar. Sabe? Nós vamos passando por coisas. Nós vamos passando por dificuldades que vão nos formando no Evangelho. Porque você só vai conseguir experimentar da provisão no dia que você precisar dela. Às vezes tem alguns caras que eles querem comprar alguma coisa e eu falo, cara, ora primeiro. Tudo bem, vai lá, trabalha, se esforça. Mas deixa Deus fazer algo na sua vida. Deixa Deus fazer, cara. Às vezes a gente acredita que Deus, Ele é nosso Pai. Mas a gente não deixa Ele cuidar de nós. Porque nós temos problemas com os nossos pais. Porém, eu quero dizer para você que, por mais que você passe dificuldades, enquanto eu estava na minha casa, Deus falou, cara, muitos deles têm problemas com os pais. Como você tinha com os seus. Com alguns de vocês eu sei o que é ficar sozinho. Meu pai e minha mãe, eles trabalhavam tanto que às vezes eu ficava um dia inteiro sem ver eles. Eu ficava sozinho em casa o dia inteiro. A gente tinha muito dinheiro, então eu tinha empregada. Minha empregada ia embora, eu ficava sozinho, gente. O dia inteiro. Não via meu pai, não via minha mãe. Meu pai, domingo, para querer dar uma amenizada, levava a gente no shopping, comprava um negócio, levava nós para casa. Aí eu lembro um dia que eu falei para ele que eu tava fumando maconha, vendendo droga na escola. Ele me falou: "Olô, cara, sou seu amigo. Por que você não me disse?" E eu, rebelde pra caramba, falei: "Meu amigo, pai? Você não passa tempo aqui. Você nem me conhece, cara. Quer falar que é amigo?" Falei: "Cara, eu tenho droga aqui em casa há mais de um ano. No meu sofá. Um sofá no meu quarto, que era do papai, assim, você põe a perna. Você não sabia." Falei: "Pai, fiquei loucão várias vezes aqui em casa, o senhor nunca viu." Eu lembro que minha mãe, por muitos anos, às vezes ela ia fazer, e hoje ela já é curada disso, por isso que eu vou contar essa história. Eu lembro que ela fazia um prato assim, ela me chamava e falava: "Filho, fiz seu prato predileto." Eu falava: "Não, mãe. Quem gosta disso aqui é a Mari. Eu gosto do outro." Porque nós passamos a vida inteira com empregada. Minha mãe não sabia, ela ficava trabalhando, ela viajava segunda, voltava sábado. E uma coisa que eu acredito que Deus vai curar muitos de vocês hoje. Eu queria fazer alguns convites para vocês. Eu queria que você, que gostaria de saber mais fundo, que gostaria de ir para um lugar onde tem esse tesouro do Senhor, esse lugar que enche nossos olhos de lágrimas, esse lugar que essas canções que eles cantaram não são música para mim, são o desejo do meu coração. Em que eu canto, muitas vezes na minha casa eu fiquei tão feliz quando eles cantaram isso. Eu canto lá muitas vezes com o meu violão e falo: "Eu te amo, eu te quero mais que tudo, mais que o mundo, mais do que as propostas que aparecem para mim, mais do que as chances que eu tenho de fazer algo errado." Eu falo: "Deus, mais do que a chance que eu tive de ganhar dinheiro vendendo droga, mais do que a chance que eu tive de ganhar dinheiro roubando os outros." Eu quero dizer algo para você, que se você der um passo de fé, porque é preciso fé, se você der um passo de fé hoje, vir aqui à frente, existem coisas que não adianta a pregação fazer, que não vai ser uma conversa que vai fazer. Existem coisas que são uma operação do Espírito de Deus em nós. São dias em que nós éramos de uma forma, e depois daquele dia nós não somos mais iguais. É aquele dia que o Espírito, ele vem e nos purifica. É aquele dia que você é tocado de uma forma que o pecado que você cai sempre, você não cai mais. E você não sabe explicar por quê. Você não entende por que aquilo aconteceu. Eu lembro que fui tocado de um jeito que eu não queria fumar mais. Eu lembro que eu só queria ler a Bíblia. Eu só queria conhecer aquilo que tinha acontecido naquele dia. Entender o que tinha acontecido comigo. Então eu quero convidar você que quer ir para esse lugar mais fundo, que quer um tesouro maior que a sua vida, que quer viver por algo maior, que quer viver por algo mais alto, que quer viver por algo que vale a pena morrer por ele. Porque a nossa esperança não é aqui, a nossa esperança é na vida eterna. A nossa esperança não é para o dia de amanhã, mas é para Jerusalém que desce. É para o Deus que estará conosco para sempre. João vai falar: vocês conhecem Ele em partes, mas chegará o dia que vocês o verão face a face. Vocês o verão como Ele é. Vocês o verão, cara. Vocês vão ver o Senhor. Esse é o dia que eu espero, cara. Então eu quero convidar você a vir aqui. Nós vamos orar por você. Os líderes que estão aqui, se puder me ajudar. Também se quiser orar pelas pessoas que estão sentadas. Mas eu também queria falar para você que tem problemas com os seus pais. Para você que tem problema com o seu pai, que talvez não te deu tanta atenção, não cuidou de você, deixou você com a sua mãe. Porque hoje é o dia que você será curado. Não vai ser amanhã, não foi ontem, vai ser hoje. E eu acredito também que Deus está olhando para alguns de vocês aqui, como diz no Salmo 14, que diz: Deus levanta do trono. É muito forte isso, porque Deus levantou do trono na Bíblia poucas vezes. Deus levanta do trono e olha para a terra e procura alguém, alguém que o tema, alguém que o busque. Então no Salmo 89 ele vai dizer: achei meu servo Davi, e com o meu óleo eu ungi. Davi foi ungido adolescente. Davi não era um homem guerreiro, ele era um garoto que cuidava das ovelhas do pai, e um dia virou o rei de Israel. Então eu quero que quem quiser vir aqui na frente, nós vamos te abraçar, nós vamos orar por você. Se você quiser ficar no seu lugar também, está tudo bem. Nós vamos descer aqui, vamos estar orando por você. Mas hoje é um dia que vai marcar a sua vida. Você vai lembrar desse dia. Jesus, começa a vir, Senhor. Começa a vir, Jesus, enchendo esse lugar, Jesus, com a sua glória. Enchendo esse lugar, Jesus, com a sua santidade. Um lugar, Jesus, em que as feridas, um lugar, Jesus, em que aquilo que o diabo tem falado para esses jovens, nós repreendemos pelo poder do seu nome. Senhor, eu sei que pessoas vão ser curadas aqui. Eu sei que curas físicas vão acontecer aqui hoje. Jesus, começa a tocar, Senhor. Começa a tocar cada um deles, Jesus. Começa a encher esse lugar com o seu poder, Senhor. Começa a encher, Jesus.
Essa fome que me faz cantar. És o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. Fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber. És o nome que escuto ao deitar.